um sentido, e ela chamou eu e o André para examinar o material e tentar buscar naquele acervo alguma ideia que ultrapassasse o futebol, né, aproveitando o período da Copa para fazer ocupar o espaço do MIS. E a gente mexendo e vendo foto por foto, a gente tentou criar a gente percebeu que tinha um conjunto ali que dava conta disso, de contar um pouco da história da formação do Paraná, do passado recente, a partir dos anos 50 até os anos 80, com a participação do futebol e em seu encontro com o poder político. E acho que é uma maneira de contar a história do Paraná por esse viés do futebol, né, André?
Eu queria acrescentar o que o Sandro falou sobre a atemporalidade dessa discussão, né, que a gente pode voltar no tempo e lembrar ali da Copa do Mundo dos anos de 1970, no Brasil, toda aquela discussão com relação à questão política, ditadura, futebol, o ópio do povo, enfim, uma série de circunstâncias aí que misturam futebol e política, se discutia aquela época, e mais 50 anos depois a gente ainda está, né? Essa discussão ainda ferve, e há quem diga que não tem que se misturar uma coisa com a outra, há quem defenda que sim, tem tudo a ver, tem uma relação profunda entre o futebol e política, que é o que a gente acredita e que é o que transparece, está evidente na exposição. Então, é uma discussão muito interessante que, mesmo com fotos antigas, a gente pode falar da atualidade, né?
E o Sandro falou desse convite, desse olhar para esse material. Como é que foi, assim? Tava tudo desorganizado? O que vocês imaginavam que vocês iam encontrar lá? Como é que foi se debruçar com esse material quando vocês começaram o projeto?
Não, foi uma surpresa para nós, né? A Mirelle nos passou esses arquivos e, ó, vejam o que vocês acham. E o acervo tinha duas partes bem claras, assim, né? Uma é um acervo que o MIS tinha, que conseguiu de diversas fontes, com fotos antigas do futebol paranaense, vários momentos, o futebol aqui dos clubes da capital, mas também de times dos campeonatos amadores, dos clubes do interior, e era coisas de origens diferentes, assim. E muitas delas oriundas do antigo Canal 4, a TV Iguaçu, né? O grupo Paulo Pimentel, tanto o jornal quanto a TV. E a outra metade, bem clara, bem separada, delimitada, era o acervo da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, né? Do Palácio Iguaçu. E foi quando a gente viu que tinha esses dois caminhos, assim, a coisa meio se estruturou na nossa frente, né? Opa, tem uma conversa aqui, né? Então o nome já surgiu nessa, ó. Aqui a gente vê a força do futebol e aqui a gente vê como é que o poder se relacionava com ele. Vamos tentar fazer essa conexão, e foi isso que a gente tentou fazer, né?
Só para quantificar o que foi esse material, a gente recebeu cerca de 400 fotos ali, divididas em temas, em pastas ali, né? Com a data e tal. E a gente selecionou bastante, boa parte desse material está dentro da exposição, e recebemos também um conjunto, assim, de cerca de 50 vídeos. São vídeos curtos, mas também muito interessantes, assim, dos anos 70, ali, final dos anos 60, começo dos anos, e a década de 70. Então, um material que o MIS estava aguardando, que a Mirelle, né, viu essa oportunidade, chamou, a gente pôde examinar e também se divertir, conhecer e aprender muito, assim, logo que a gente teve a chance de ter contato com esse material. Material que boa parte dele também é inédito, assim, porque nem tudo, né? Hoje em dia a gente tem essa ansiedade da questão da foto, né? Do celular, se tira centenas, dezenas, e também não aproveita boa parte, assim, mas naquela época tinha limitação da mídia, né? Então os fotógrafos faziam fotos e nem todas acabavam sendo publicadas, então tem muita coisa também que a gente viu pela primeira vez e agora está exposta pela primeira vez também.
E nesse sentido, teve alguma coisa que precisou ser restaurada, ou tanto as fotos quanto os vídeos estavam em boa qualidade?
Acho que tudo em boa qualidade, né? Já o MIS fez esse trabalho eu até esqueço o termo com relação ao filme, é telecinagem, né? Uma coisa assim.
E também a ampliação das fotos, as que estavam negativas. Tem uma equipe muito talentosa, competente lá do MIS, a museologia, liderada pelo Alex Padilha. Então, as fotos são lindas, né? Elas estão um tamanho grande, assim.
A gente recebeu tudo já digitalizado.
Já digitalizado, é.
E agora vamos então pro que tem nessas fotos, né? Tem o lado A ali que fala um pouco ali até dos anos 50, até os anos 80, que seria a era Pelé, e depois um lado B, que é essa relação com o poder que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu queria começar então com esse lado do Pelé. O que vocês descobriram ali desse futebol nos anos 50, aos anos 80 do Paraná?
Tava pensando, né? Tem um recorte temporal, assim, bastante claro, que é o dos anos 50, o tempo que o futebol estava ganhando força e se popularizando no Brasil como a grande expressão cultural do país, e que isso depois foi elevado à enésima potência com o surgimento do Pelé e a geração vencedora, né, do Brasil nas três Copas do Mundo a partir do Pelé, né, de 58 a 70. Então acho que é o auge do futebol brasileiro, e isso que reverberou aqui no futebol paranaense. Então teve um tempo de euforia um pouquinho mais tarde aqui no Paraná, né, a partir do meados dos anos 60 aos anos 80, acho que foi o auge do futebol como grande espetáculo popular, né? E por acaso a época que eu comecei no estádio ainda peguei essa parte, né?
Dos anos 80,
né? Claro. Parte final dos anos 80, eu tava pensando quando tava vindo aqui, filho, como o futebol era um espetáculo popular e como as coisas mudaram, né, dos anos 80 para cá, assim, né? Se a gente for no cinema hoje, se você fizer parte de um clube de vantagens, ou mesmo não, se você for no Cine Passeio, o ingresso custa R$12, né? Se for no futebol, acho que custa 10 vezes mais, né? Ou 15 vezes mais, né?
É, pelo menos, e tem toda uma burocracia envolvida. Você falou essa coisa de ir ao campo, tal, também quando comecei a ir estádio, eu tinha o conceito ali de você chegar para quem tivesse próximo, amigo, um primo, vamos no jogo, e entra todo mundo no carro, vai no jogo, chega na bilheteria, compra ingresso. Hoje em dia precisa ter biometria, precisa ser sócio, precisa ter cartão de crédito, enfim, é um outro momento, né?
De débitos, né? Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que o futebol era um grande espetáculo popular, e a experiência, hoje em dia a gente pensa muito na experiência do torcedor, né? A experiência do consumidor, né? Chegou num estágio social da nossa estrutura aqui, política, econômica, a gente é muito mimado, né? Tudo muito fácil, a cadeira, e você tem que ter todas as facilidades, mesmo assim não tá bom, né? Nesses anos 80, e dá para ver bem no conjunto das fotos lá que mostram essa época, o futebol era, o espetáculo era dentro do campo, né? Então era como se fosse uma ópera, assim, né? O povo, você via a multidão sem rosto, e as coisas aconteciam ali dentro, né? Hoje em dia é mais a tua experiência, parece que é mais importante. O que eu quero dizer com isso é que a magia do futebol brasileiro foi formada nesses anos, assim, magia, não sei se é a palavra certa, mas o poder, pra gente usar a palavra que a gente usou também no título da exposição, foi forjado nesse momento, né? Em que o futebol era o grande espetáculo, o grande lazer, é o grande espetáculo cultural ao que o povo tinha acesso, né? E aí que está o poder do futebol, porque é essa capacidade de formar uma comunidade imaginada, assim, você fazer parte, você o trabalhador, o cara que não tinha muitas opções de lazer, entretenimento, de cultura, ele tinha no futebol essa grande religião pagã que fazia ele com que ele se tornava parte de uma grande comunidade. Ele podia não conhecer aquelas outras 30 mil pessoas, nunca vai conhecer, mas unido pelas cores, unido por algum grito de guerra, unido por algum tipo de sentimento comum, ele fazia parte daquilo. Esse para mim é o grande poder do futebol, e acho que é aí que o futebol, a política precisou olhar pro futebol de outra maneira, quando ele percebeu que ele tinha essa capacidade, essa máquina de criar emoções e de formar comunidades como acho que nenhuma outra força cultural no mundo tem, nem as religiões, nem as paixões políticas tem a mesma força que o futebol teve, e no Brasil isso foi muito forte, né? Então a gente tenta nessa parte que fala do futebol mostrar por que que o futebol qual que é o poder do futebol, é exatamente ser essa máquina de criar comunidades, criar elos eternos entre as pessoas e sentimentos que nenhuma outra tipo de paixão provoca. E aí que entra a questão da política, né? Que olha para isso e fala, nossa, esse aqui é o sonho do político, né? Ter esse nível de engajamento, de desprendimento, de paixão E assim que as coisas se conectam pelos caminhos, né, dos campos e dos gabinetes da política.
É, não, eu, sem querer derivar um pouco assim da, da discussão, mas o Santa falando sobre essa questão, esse poder do futebol, de mobilização e tal. É curioso a gente pensar, mas saindo um pouco da exposição, desse poder, dessa energia que os políticos procuram no, no esporte, e como também é assim uma certa um cuidado assim para também, como é algo que mobiliza todos de alguma forma, né, a diferença ali dos clubes, das paixões, das torcidas e tal, mas há uma preocupação assim em eventualmente não escolher o time errado, né? Então o político, ele normalmente torce ou pro Flamengo ou pro Corinthians ou pro time mais popular da cidade e tal.
É, às vezes, ser o time da cidade.
É, ou algum inexpressivo.
Também é uma saída boa, né?
Uma boa saída. É, um mais inexpressivo, você aí não vai magoar ninguém. Mas enfim, tudo isso tá, como o Sandro falou, de alguma forma tá representado na exposição, com fotos assim que você pode enxergar assim tão explicitamente assim o poder e essa magia do futebol.
E aí, se a gente for olhar, já que vocês saíram um pouco da exposição, vou aproveitar esse gancho. Então, a gente pode ver, vocês nos falaram da questão do custo, né? Então, essa capacidade de agregar comunidades, lá atrás a pessoa chegava muito fácil no estádio, até pela questão financeira, como vocês falaram. A gente tinha o conceito da geral, a mítica da geral, em vários lugares, inclusive aqui no Paraná. Essa geral se deslocou? Onde está essa geral hoje? É nos bares? Essa comunidade não está necessariamente no estádio, principalmente com essa capacidade de agregar essas multidões?
Essa é uma boa pergunta, André. Eu acho que você já pensou bastante sobre isso.
A geral, pelo menos é o que, se colocou nesses últimos anos, décadas, enfim. A geral, em tese, virou a televisão, né? Quem não tem dinheiro para ir ao estádio, o ingresso muitas vezes proibitivo, acaba ficando na geral própria em casa, assistindo na televisão. E o futebol realmente mudou o seu status social, você passou a atrair um outro tipo de público. E eu acho curioso que eu pensei justamente em falar da geral. Felipe, atento aí à conversa, trouxe esse assunto, mas pensando como a geral do Maracanã, eu tive, o Sandro acho que chegou a frequentar a geral.
Eu tive a sorte de ir no talvez o último grande jogo da geral do Maracanã, que foi a final do Campeonato Carioca de 2005.
Eu vi a geral só de cima. Quando eu fui, eles já estavam fechando a geral, ela foi reformada ali pro Pan-Americano em 2007. Mas é curioso você pensar que a geral, para quem ia de geral, o torcedor que ia, ingresso super baratinho ali, popular tal, fazia daquele espaço ali um pouco desconfortável tal, mas no seu universo particular, aproveitava, torcia, participava. E a geral, acabaram com a geral sobre essa questão, essa justificativa da segurança, do desconforto e tal, que é claro que é importante você ter segurança no estádio, ter algum tipo de conforto, mas quem acabou com a geral foi quem não ia na geral, né? Não frequentava a geral, não tinha interesse na geral, e quem ia e gostava ficou sem. E é assim, é realmente chocante para quem teve a oportunidade de conhecer o Maracanã antes das reformas para a Copa do Mundo. É um estádio que tão importante na identidade nacional, enfim, né? E que não existe mais, acabou, né?
Eu acho que estruturalmente, assim, e historicamente, imagino que o tempo vá mostrar, acho que é um grande erro do futebol virar as costas pro povo, assim. Aí eu acho que o povo precisou achar outra coisa para fazer, né? Então, não sei exatamente aonde na cauda longa, assim, onde é que foi parar esse pessoal que estaria pronto para ir na geral, mas o futebol está fazendo questão nos últimos anos de excluir uma camada, talvez a maior camada, né, da divisão social do Brasil, não é mais convidado a fazer parte, né? Então, acho que o que fica legal na exposição, por conta do recorte temporal, é ver o tempo que era o povão brasileiro que ia no estádio, lotava os estádios, tempo que se formaram as massas torcedoras. Eu acho isso muito emocionante e acho um erro grave, assim. Eu não sabia te dizer qual que é o tipo de lazer ou de cultura, de produto cultural, vamos dizer assim, que substituiu o futebol nesse cardápio do brasileiro, das classes baixas, mas o futebol já não quer ele. Eu acho muito triste isso.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armata. No programa de hoje estamos falando, para você que está em Curitiba, da exposição O Poder do Futebol e Futebol do Poder, que está no Museu da Imagem e do Som. O horário de visitação é de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 7 da noite. Sábado, domingo e feriados, das 10 da manhã às 6 da tarde. Fica em cartaz até o dia 30 de agosto. Para você que não sabe, o Museu da Imagem e do Som fica na região central da cidade, Rua Barão do Rio Branco, número 395. A gente está conversando hoje com os curadores dessa mostra, o jornalista Sandro Moser e também o jornalista André Pugliese. Vamos entrar então um pouco nessas fotos, entender um pouco dessa relação com o poder. Tem uma das fotos aí que deve ser uma das histórias boas, é que logo depois da seleção brasileira ganhar o tri com o Pelé em 1970, o Pelé veio para Curitiba ao lado de Carlos Alberto Torres e também do Clodoaldo com a delegação do Santos. Como é que foi esse momento e o que que aparece na exposição?
Bom, acho que esse momento tem uma sequência de fotos ali, né? Acho que umas 8 ou 10 fotos, talvez 8, que mostram esse dia muito peculiar, interessante, assim, do encontro da política com o futebol no Brasil, no auge do futebol brasileiro, porque o Brasil tinha recém conquistado a Copa de 70, né? Foi acho que 16 de julho de 70, o Brasil foi campeão. E todos os jogadores, os 22 convocados pelo Zagallo naquele elenco campeão, jogaram o Campeonato Brasileiro da época, o Campeonato Roberto Gomes Pedrosa, não, o famoso Robertão. Você vê como é diferente, né? Todos os caras que eram os tricampeões, os maiores jogadores do mundo, jogaram o Campeonato Nacional. E o Atlético Paranaense, que era o representante local no campeonato, né? O Atlético que também tinha sido campeão em 70, Atlético do Barcino Sicupira. E o Santos veio jogar com o Atlético aqui em outubro, então pouco mais de 3 meses depois, né, da Copa. E a política local aqui não perdeu a oportunidade de tirar uma casquinha, de contabilizar, né, em cima da popularidade, da visibilidade dos heróis do Tri. Então, tanto a Assembleia Legislativa quanto o governo, o Palácio Iguaçu, o governo do Estado, fizeram homenagens para os jogadores, os tricampeões que estavam no Santos na época, que eram o Clodoaldo, Pelé, Carlos Alberto e o Edu não veio, mas o Edu também era do grupo lá dos 22 do Zagallo. E os jogadores receberam o título de cidadão honorário, aquela coisa toda, e depois ia ter um almoço no Palácio Iguaçu com o então governador Paulo Pimentel. E para esse almoço foi chamado também o João Saldanha, que tinha sido técnico da seleção até 69 e às vésperas da Copa foi demitido num episódio muito famoso, né? Que envolve política, envolve muitas outras coisas, o temperamento do João Saldanha, que é uma grande figura. E ele também foi convidado, e foi convidado também o Djalma Santos, que tinha sido campeão nas Copas do Mundo de 58 e 62, e na época jogava ainda no Atlético. E então teve esse grande evento, né? E pô, parou a cidade, né? Todo mundo quis ir para lá, e todo mundo quis aparecer com o Pelé e tal. E foi marcado um almoço com o governador Paulo Pimentel. Só que lendo os jornais da época, muito divertidamente, a gente percebe que o governador teve uma agenda que deu errado, deu algum problema no... Não vou lembrar exatamente o que, mas eu sei que ele atrasou muito, e não foi pouco. E o pessoal teve que ir ficando, né? E o almoço não saía, e começou a irritar. Parece aquele samba, né? Na casa do Gago, né? Que o almoço demorou a sair. Foi o que aconteceu no Palácio Iguaçu naquela tarde, e parece que o almoço só foi servido perto das 3 horas. E o Pelé e os caras, eles estavam com programação de jogo, né? Tava, pô, como é que é, né? Mas as fotos são muito legais, assim, o Pimentel recebendo eles, os garçons trabalhando ali, os papagaios de pirata, geralmente aquele cenário que envolve uma foto de políticos com celebridades. E os jogadores, acho que não havia celebridade maior no mundo do que o Pelé naquele tempo, acho que nunca houve, né? Enfim, o almoço saiu, temos as imagens deles comendo lá, meio contrariados, e não sei se foi por isso, por conta do atraso, que o Atlético ganhou o jogo do Santos à noite, um jogo de 1-0, um jogo histórico do Atlético em 70.
Não, só queria acrescentar, porque também essas imagens também dão a dimensão daquele tempo, né? O Sandro falou dos maiores jogadores do planeta naquela época, naquele momento ali, campeões mundiais ali de alguma forma disponíveis e até meio constrangidos ali pro governo do Paraná, todos de terno esperando o almoço. Pelé, né, essa grande figura mundial e tal, e também a presença do João Saldanha, porque aquela época ainda foi uma grande polêmica a saída do João Saldanha, que E o Zagallo acabou assumindo e sendo campeão, mas de alguma forma ele, poucos meses depois de toda aquela polêmica, aquela discussão, ele se reunia ali com alguns dos jogadores que ele dirigiu, né, antes da Copa do Mundo, e estava disponível, participando da cerimônia e tal. Então são coisas que a gente sabe, como a gente disse no começo, hoje em dia esse uso do futebol pela política continua, como sempre foi, às vezes mais, às vezes menos, mas parece que algumas circunstâncias assim já não são tão possíveis, assim, parece que isso já são coisas mais do passado, né?
Então, talvez até se a gente for fazer um correlato aí, né, a gente vê o Pelé esperando, e é o Pelé, né, e a gente teve uma imagem que percutiu recentemente de um governador aqui do Brasil tentando se ajoelhar para um jogador, como às vezes muda também ao longo da história, né?
Muda, é difícil pensar que os grandes jogadores do mundo hoje, né, vamos pensar o Messi, o Mbappé, os caras tinham participado de uma coisa dessa, assim, tão disponíveis, tão sem aparato de segurança, tão como pessoas comuns mesmo do povo ali, né, recebendo uma homenagem meio prosaica, assim, do governo. É muito interessante ver como é que a relação mudou, mas acho que algumas coisas não mudam, né, que é o aproveitamento da visibilidade, da credibilidade que os craques do futebol têm com o povo, aproveitamento disso pelo governo, pelo poder instituído, né? Isso nunca mudou, né? Alguma coisa muda, mas isso não.
Talvez o brasileiro mais jovem tenha essa relação mais com o Penta ali, né? Que até o Vampeta com a cambalhota lá, embriagado, talvez seja a versão mais recente que o brasileiro tem, porque é o último título que a gente teve, né?
E ali também rendeu fotos fantásticas, né? Grande Vamp.
Eu acho que sim, foi o último título e a última oportunidade de realmente capitalizar em cima da conquista de uma Copa do Mundo, mas a gente teve vários episódios importantes depois, assim, um deles até, claro, a Copa do Mundo aqui no Brasil foi a todo momento isso teve inflamado, né, essa questão da mistura política e futebol, até na abertura do Mundial com a presidente Dilma Rousseff no Itaquerão e toda aquela circunstância que ela foi xingada e vaiada, enfim, a gente poderia também enumerar aqui diversos episódios importantes. Agora esse de uma grande alegria, assim, realmente essa do Penta aí foi a última, né?
Eu acho que é legal da exposição que tem um sotaque, é uma coisa, um recorte muito paranaense, tem um sotaque muito nosso, assim, a gente se reconhece muito ali nos usos, costumes, no jeito de fazer, a gente entende um pouco como é que foi a formação da, se é que isso existe, acho que sim, dessa uma certa identidade paranaense a partir do jeito que a gente lidou com as coisas, inclusive com o futebol e inclusive com a nossa política.
Vamos até entrar nos times daqui a pouco, mas só antes, o Pelé aparece em outros momentos? O que vocês descobriram do Pelé nesse acervo?
Acho que o Pelé essa aí é a aparição dele, né? O governador Paulo Pimentel, que recebeu o Pelé, aparece num outro momento, que é interagindo com servindo mais ou menos de anfitrião pro time do Atlético de Madrid, que veio jogar com o Curitiba em 67, assim, ele tá no outro, mas acho que de craques nacionais é o Pelé e o Carlos Alberto e o Clodoaldo estão nesse momento ali com ele em 1970.
E aí, indo então para a questão do olhar daqui, vocês falam da Copa do Mundo 2014, o estádio do Atlético tem um pouco disso, né? De como foi para esse caminho padrão FIFA, mas a exposição mostra o começo dessa história.
A exposição traz, né, toda essa evolução da parte de, como se diz, de estrutura, né? E o estádio Joaquim Américo realmente é um, talvez o principal exemplo, assim, dessa transformação da cidade, dos estádios. O primeiro estádio a ter uma arquibancada de madeira no Paraná, um estádio que está em funcionamento desde 1914, era o estádio do Internacional, e passou por todas essas fases, né? E na exposição tem o Couto Pereira, tem a Vila Capanema, né, construída para a Copa do Mundo. E tem estádios, inclusive, que nem existem mais, né?
Tem o estádio centenário lá do Operário AU, que agora virou a sede do Clube Urca, mas tem fotos do estádio ex-Joaquim Américo, né? Qual que é o nome do estádio agora? Né? Estádio Mário Celso Petralha. E que a Baixada tem fotos espetaculares, ele é irreconhecível, assim, você Quem conhece a região ali da Praça do Atlético, Praça Afonso Botelho, a Rua Buenos Aires, você vai ver que é ali, mas é, demora para você perceber que a Baixada tem uma foto de um momento muito legal, que é uma distribuição de donativos no Natal de 1953, se eu não me engano. Acho que sim. É, que a então primeira dama do estado estava. Era um costume, né? De dar cestas de Natal, alguma coisa assim, pro pessoal. Então tem uma longa fila na frente da Baixada, e você olha assim, que lugar é esse? Aí você vê escrito no muro, assim, com letras art deco, assim, Estádio Joaquim Américo. Nossa, é incrível, né?
É, falando em estádio, tem uma foto muito curiosa também desse do jogo em que o Paulo Pimentel recebeu o time do Atlético de Madrid, que o Curitiba, aquela parte da social do Curitiba, estava em construção, né? E eu, evidentemente, não tenho nenhum conhecimento de engenharia, mas tem uma armação de madeira, assim, que é um negócio absolutamente impressionante. Aí você sabe qual que é que tipo de projeto é aquele para erguer, porque a marquise do Couto Pereira é um negócio, assim, realmente quase... É difícil de entender como aquilo foi colocado de pé e tá até hoje. É uma obra impressionante.
Eu tenho certeza que foi feito nos rigores da técnica, das estruturas, dos materiais, na melhor engenharia.
Padrão FIFA da época.
O padrão FIFA da época, exatamente.
E falando um pouquinho também da saída dos clubes, né? Também mostra um pouco de como os times daqui saíram. Tem uma incursão aí do Paraná Clube pela África que aparece na exposição.
Essa é o Sandro, sabe contar como ninguém, essa história do Colorado, né? Que é um antecessor aí do Paraná Clube.
É o Colorado, que é um dos ancestrais do Paraná e na árvore genealógica de muitos clubes que formaram o Paraná Clube. Essa história é divertidíssima, cara. E isso aí foi em 1974. E a história tem muitas dimensões, assim, muito rica, e dá conta de mostrar como é que essa relação com o poder, inclusive macro, né? Com o poder internacional, com o soft power, né? Então, no bojo da tentativa do então presidente da CBD, João Avelange, de se tornar presidente da FIFA, que acabou acontecendo, e o Avelange ficou décadas na FIFA, em 1974, vários clubes brasileiros fizeram excursões pelo exterior, excursões bem lado B, assim, né? E também não foram os grandes clubes, né? Clubes do Rio, a Olaria, a Portuguesa, fizeram excursões pela Europa e por lugares que nunca antes navegados pelo futebol. E coube ao Colorado, nosso Colorado Esporte Clube, na época que era uma evolução do ferroviário, depois se tornaria o Paraná Clube, fazer uma excursão para a África, para 9 países da África, a primeira vez que um clube paranaense estava saindo para o velho continente, né, para o continente mãe. E coube ao Colorado essa primazia. E na véspera da viagem, eles foram até o Palácio Iguaçu, meio que pedir bênção pro então governador Emílio Gomes. E o dado curioso, interessante desse encontro, foi que a primeira parada do Colorado seria no Malawi, um país, uma república da África Oriental, perto de Moçambique, né, no Oceano Índico. E o Malawi estava, nessa época, tinha um presidente vitalício, um ditador, que era uma figura meio nefasta, assim, chamava Banda, Hastings Banda. E o Banda, entre as muitas coisas que ele mandou fazer lá no Malawi, ele não gostava de homem com cabelo comprido. Não gostava. E tinha várias coisas de costumes, assim, que ele reprimia, e uma delas era o homem cabelo comprido. E nos anos 70, a moda, pelo menos no Brasil, era o cara de cabelo comprido, né? Os caras eram todos cabeludos. Aí chegou essa notícia meio atravessada aqui pro Colorado, falou assim, ó, não pode entrar no Malawi de cabelo comprido, e os caras eram todos cabeludos, metade deles, né, pelo menos, né, dos jogadores. Aí os caras, tem que cortar o cabelo. Os caras, não vou cortar o cabelo, né, cara, não. O cara quer que eu corte o cabelo. Daí a solução que eles encontraram foi fazer o que é chamado de um penteado permanente, né? Daquela armada no cabelo, assim. Então, quando eles foram lá falar com o governador, a maioria deles está com um cabelão, assim, permanente, porque eles acharam que seria o subterfúgio para não precisar cortar o cabelo lá quando chegasse no Malawi. Mas não deu certo, porque assim que eles chegaram na África do Sul, tinha um barbeiro lá esperando. A primeira parada era na África do Sul, já estava o cara esperando, ó, pra entrar tem que cortar o cabelo. E daí tem essa imagem do pessoal cortando o cabelo também, a gente sabe disso porque o jornalista Eurico Schwinden foi do Diário do Paraná, então um grande jornal que tinha em Curitiba, ele cobriu essa, ele viajou junto com a delegação e tem, conta essa e outras histórias deliciosas. Então na exposição a gente tem esse recorte desse encontro deles com o governador e os jogadores todos com esse cabelo divertido assim. Então você olhando uma foto parece uma foto banal, né? Mas tem toda essa história em volta dela assim. Então acho que é como o professor Boris Kosoy, né? O grande teórico da fotografia brasileira diz que toda foto tem significados ocultos, né? E acho que uma das tentativas que a gente fez na exposição foi desvendar algum deles e trazendo essas histórias que para nós muito interessantes, assim, que a gente não conhecia muito bem, sabe?
Mas vamos de bastidores, então, porque vocês falaram que vocês receberam esse material antes. Essa é uma história que você já sabia e daí você foi procurar a foto ou a partir da foto você foi descobrir a história?
Eu já tinha ouvido, assim, mas eu não tinha ligado os pontos todos, né? Aí quando eu vi essa foto, assim, bom, mas o que, que é isso, né? Aí eu fui procurar na fantástica Biblioteca Nacional, que tem a hemeroteca, né? Que tem todos os jornais, é o paraíso dos pesquisadores. E aí eu vi essa história e pensei, meu Deus, que história sensacional, né? Daí foi, então foi eu tinha ouvido falar, porque tinha lido uma matéria do André Pugliese sobre isso, inclusive, na Gazeta do Povo. E daí quando a foto caiu na minha mão, eu liguei os pontos e daí tentamos contar ali na exposição essa e outras histórias.
O senhor falou sobre o poder da fotografia e você pode aproveitar a exposição das mais variadas formas possíveis, né? Tanto desse ponto de vista de conhecer as histórias, explorar todos os significados possíveis, mas também, e eu acho que está especialmente relacionada mais a sessão ali do poder do futebol, que admirar as fotos só pelo sentido puramente estético delas, né? Tem fotos lindas, assim, de lances, de torcidas, e aí pode ser tanto de um jogo importante, do Atlético, do Curitiba, do Colorado, enfim, como também tem toda a parte ali em que estão contemplados os times da suburbana, de Curitiba, os times do interior que vinham jogar na capital, Taça Paraná, que era ali um campeonato de equipes amadoras e tal. Então também dá para simplesmente, como se fosse curtir uma exposição de arte, assim, né? E admirar as fotos, todas as fotos, várias delas, assim, incríveis, assim.
Nos dói profundamente que muitas delas não estão creditadas, né? Essas do Palácio Iguaçu são todas, tecnicamente, esteticamente, muito boas, muito bem feitas, sabe? Muito bem tiradas. Eu vi que eram os fotógrafos muito bons, assim, os caras. Geralmente é, né? Você vê a equipe atualmente lá também, então a nata da fotografia. Nem devia ser naquele tempo, mas a gente não sabe exatamente quem é, inclusive, quem puder nos ajudar e quem souber, né, e puder legendar para nós e dar um toque, a gente gostaria de saber, a gente gostaria de acreditar todas as fotos, porque afinal de contas o nosso trabalho foi o mais fácil, né, foi pegar grandes fotos e tentar dar um sentido para elas, mas quem merece todos os laureus, né, todos os nossos aplausos são esses fotógrafos, né? Esses intrépidos homens e suas laicas maravilhosas.
Esse é o programa Cidade é Sua. No programa de hoje estamos falando da exposição O Poder do Futebol e o Futebol do Poder, que está em cartaz no Museu da Imagem do Som, vai até o dia 30 de agosto. Nós estamos conversando com os curadores dessa mostra, dessa exposição, o jornalista Sandro Moser e também o jornalista André Pugliese. Vocês falaram um pouquinho dos lances, eu queria entrar um pouco nisso. Que gol que tem lá em foto, que lance que tem lá em foto, que quando vocês olharam, vocês ficaram encantados e foram descobrir o que tinha por trás daquele lance.
Eu acho que o destaque é o gol do Índio pelo Curitiba, né? No Campeonato Brasileiro de 1985, Curitiba foi campeão, primeiro campeão nacional do Paraná, e a gente suspeita que é até um ângulo assim inédito, né? No chute de falta, né? Do Índio, de fora da área, claro, em que tem ali meio, você consegue imaginar a trajetória da bola, assim, então, pelo menos do ponto de vista de relevância esportiva, assim, né, que é um gol de uma conquista nacional do Curitiba no Maracanã lotado contra o Bangu em 1985, essa talvez seja o maior destaque, assim, mas há também vários outros lances de comemorações, de divididas, de futebol debaixo de tempestade, enfim, do ponto de vista estético, tem bastante coisa muito, muito bonita, assim.
Esse lance do gol do Curitiba é muito significativo mesmo, e pelo que a gente pode conversar com o pessoal que conhece bem a história do Curitiba, eles nunca tinham visto essa, uma imagem muito bonita, impressionante, né? E acho que é legal já aproveitar para falar como é que é. O Curitiba, ele tem esse título, que foi o primeiro título de campeão brasileiro de um time do Paraná, mas também é o primeiro campeão da era da redemocratização, né? O Curitiba é o campeão da nova república. Então, já que estamos relacionando futebol e política, era um momento de mudança profunda na sociedade, na estrutura social e política do país. E o Curitiba surpreendeu o país ganhando aquele título e foi muito marcante, né? Marca uma passagem, uma virada da história do país, né? Um novo capítulo, assim. E o Curitiba estava ali envolvido e tem esse título, que para mim é um dos mais bonitos, né? O campeão da nova república.
E indo para o outro caminho, a gente falou dessa relação do Pelé, por exemplo, ficar esperando para um almoço com o governador. A gente viu o fenômeno também dos ex-atletas se tornarem políticos, e isso aparece no Paraná também. Como é que vocês veem essa relação?
O futebol, por ser essa máquina aí de criar comunidades e emoções, ele aconteceu muitas vezes, né? De tanto jogadores como cartolas também, né? Os cartolas aproveitando a sua visibilidade e essa comunidade formada, aí eles se aproveitam e tem muitos casos, né? Essa eleição que vai vir agora, tem muitos jogadores aí que vão ser candidatos, alguns vão se eleger, né? Eu acho estranho, assim. Eu acho que não consigo lembrar de um grande de um jogador ou algum político que tenha saído do futebol que tenha sido um grande, se você consegue pensar
do assim, futebol para política aqui no Paraná,
um destaque, assim,
destaque realmente não lembro. A gente vê muitas tentativas, né? Acho que talvez um dos casos mais célebres tenha sido inclusive do né, relacionado ao futebol, do presidente da torcida do Atlético, os fanáticos, né? Que o Júlio César Sobota foi eleito vereador, outros
Paulo Rink, né? Já que falou da
Paulo Rink, é verdade. Ricardo Pinto tentou também, acho que não chegou a ser eleito, mas tentativas tem muito. Agora, de fato, a chegar num nível assim.
Um personagem que fez esse caminho e está lá na exposição em algumas fotos é o ex-presidente da Federação Paranaense, o Nareves Moura, que foi deputado federal e um passagem marcante, inclusive na época do impeachment do Collor, né? Ele foi da tropa de choque do Collor e era um dos caras que estavam resistindo junto com o Collor, mas na hora H ele votou a favor do impeachment, surpreendendo todo mundo. Então ele, personagem importante e complexo, vamos dizer assim, da história do futebol e da política paranaense, ele tá lá numa...
Como que ele aparece na exposição?
Ele aparece porque ele era presidente do Atlético em 1983, quando o Atlético, 2 anos antes do Curitiba ser campeão brasileiro, o Atlético quase chegou lá, foi até a semifinal, perdeu do Flamengo e do Zico. Na véspera dessa viagem para enfrentar o Flamengo, que ia ser o maior jogo de um time paranaense até então, uma comitiva de políticos, entre os quais o governador José Richa e o eterno, que tinha sido o primeiro governador eleito democraticamente, né, na reabertura, e já era governador em 83, e o eterno presidente da Assembleia, Aníbal Cury, vão lá para abençoar o jogador e tirar uma foto na véspera da viagem e tal. E o Onereves, que era diretor do Atlético na época, ele está lá também, ele era presidente do Atlético.
Mas ele aparece também no caso da mala. Ele também está retratado no Atlético antes de chegar a essa fase para enfrentar o Flamengo. Precisava de uma combinação de resultados e mandou um emissário ao Maracanã para fazer uma proposta para o América segurar o Colorado, outro time de Curitiba, para que o Atlético conseguisse avançar. Mas aí o emissário não se deu muito bem lá no Maracanã.
O homem da mala, né? Essa expressão, hoje em dia a gente chama de a mala branca, né? Aquele incentivo que dá pro time ganhar, né?
É isso que eu ia falar. Não pra perder. Fazer essa diferenciação. O objetivo era turbinar o América do Rio para segurar o Colorado e o Atlético conseguir avançar. Só que o emissário da vez acabou até aparecendo na televisão, dizendo que tinha levado um cheque pro América, foi uma confusão danada, e o Atlético resolveu numa ação de contenção de danos ali, de marketing esportivo, policial,
gerenciamento policial, de crise, né?
Político,
gerenciamento de crise de imagem,
resolveu utilizar esse dinheiro que seria entregue ao América, fazendo uma doação ao Provopar, E aí tá lá o Atlético nessa cerimônia política de doação, o Nareves também aparece.
Aparece, o Atlético, o dinheiro equivalente que eles iam dar pro América ganhar do Colorado, eles, bom, então vamos doar aqui pra ação social aqui do estado, tá lá o Nareves e alguns jogadores do Atlético de destaque, né? O Assis.
É curioso também, uma coisa daqueles temas que inicialmente se chegou a organizar ali uma doação direta, assim, só que começou a fazer muita fila na Baixada, quadras e quadras, pessoas querendo o equivalente do dinheiro que o Atlético ia entregar ao América em doações, alimentos, enfim, e aí se desistiu desse formato e foi levar o cheque diretamente lá no Provopar.
E a gente quer completar, pode?
Isso aí.
Eu queria falar um pouco do que move vocês hoje no futebol, porque tem o jogado dentro das quatro linhas e tem toda essa pesquisa, todo esse encantamento que você tem por outros fatores aí. O que encanta hoje vocês no futebol?
André.
A gente precisa de alguma forma fazer algum tipo de resistência, assim, né? Porque, e a gente está bem exatamente numa discussão profunda aí agora com a questão das bets, né? As apostas esportivas e tal, então já é uma outra fase, assim, dessa questão da ultra comercialização do futebol, da financeirização do futebol, e a gente falou aí sobre padrão FIFA, sobre Copa do Mundo, sobre o torcedor ali mais sem poder aquisitivo ser excluído do estádio. Então realmente tem muitos fenômenos da modernidade, assim, que de alguma forma acabam testando a nossa paixão pelo futebol. Mas eu, pelo menos, tento ainda, trabalhei e ainda trabalho de alguma forma como jornalista esportivo por muito tempo, mais de 20 anos, e estando dentro, né, dessa máquina aí do futebol, como jornalista, como torcedor, tento de alguma forma preservar um pouco o que me fez, afinal de contas, me apaixonar pelo esporte, que foi um sentimento de criança, né? E quando de uma herança que eu recebi do meu pai, que tinha o time dele, que recebeu a mesma herança do avô, e eu sempre gostei muito de jogar futebol também, então tento, às vezes é difícil, os testes são cada vez mais duros, assim, mas tento preservar essa paixão pelo futebol, e eu acho que de alguma forma a gente consegue, porque o futebol tem a gente falou do poder do futebol, tem características muito peculiares, assim, acho que o único esporte que consegue mobilizar essa paixão. Que o jogo, por mais que a gente tenha toda essa coisa que contamina o jogo em si, esteja no entorno do futebol, parece que quando a bola rola, meio que você acaba se distanciando um pouco disso e se deixa emocionar pelo que está acontecendo ali dentro do gramado, né? Eu participei de coberturas de Copa do Mundo, acompanhei a seleção brasileira lá em Teresópolis, na Granja e tal, e até inclusive andava meio por causa dos compromissos profissionais afastado desse sentimento de torcer pela seleção brasileira. Aí agora, não trabalhando numa Copa do Mundo, no caso dessa vez, eu acabei me pegando envolvido de novo com a seleção. Tenho uma filha pequena, Clara, que tem 10 anos, que está vivendo assim talvez sua primeira Copa do Mundo, conhecendo um pouco mais do cenário, então ela me ajuda também a recuperar um pouco esse sentimento de criança, essa relação com o futebol, que eu acho que acaba vencendo aí, mesmo que a gente tenha tanta coisa que de alguma forma pode te deixar desgostoso, assim, com o rumo que as coisas foram tomando.
Acho que eu e o André também temos um trabalho, Felipe, que é uma newsletter falando da história do Atlético Paranaense. Talvez por isso o pessoal do MIS tenha nos convidado, até por conta desse trabalho de resgate que a gente procura fazer, né? Eu, inclusive, já escrevi livros sobre futebol, sobre a história. A história que é a ciência da mudança no tempo, né? Então, acho que a gente...
Peraí, desculpe cortar o teu raciocínio. O senhor falou que escreveu livro sobre futebol.
Ele escreveu
não falou...
a biografia do Sico Pira, vida melhor... e gols de um craque chamado Basílio.
A melhor biografia de um jogador de futebol já lançada no Brasil. E vem mais por aí, eu não posso falar, porque ele que tá... Mas enfim, agora completa, agora fica...
Não, então
a gente
tem essa newsletter, né? O André é o CEO, né? Eu sou um colaborador, e que se chama Baixada, tem muitos assinantes, e a gente tenta contar um pouco, contextualizar esse futebol que passou, né? Pra, às vezes, principalmente as gerações vão passando, e as pessoas não entendem como é que a casa foi montada, essa casa onde o futebol habita, ele não foi construída hoje, né? Então tem toda uma história e é muito rica, e que se a gente não preservar, ela vai se perdendo, né? Com a pátina do tempo, assim, né? Então, pô, o Pelé morreu faz 2-3 anos e ele já não tá mais na lista dos melhores, durante a Copa inteira, que estão discutindo quem que é o melhor, se é o Messi, se é quem que vai superar ele e tal. Então, acho que a gente tem uma obrigação como sociedade de não deixar essa história riquíssima do futebol brasileiro morrer, e a gente aqui em Curitiba tenta fazer a nossa parte com a história do futebol paranaense em local, né?
Mas eu vou reforçar a pergunta do Felipe, que o Sandro, eu vou confidenciar aqui, não sei se eu deveria, mas o Sandro às vezes se deixa levar, não consigo acompanhar mais porque tá muito isso, muito aquilo, porque é o futebol moderno, eu também sou assim, mas às vezes eu tento respirar fundo assim, mas de alguma forma a gente acaba voltando para isso e se emocionando de alguma forma. Então eu quero ouvir você sobre isso.
Eu acho que o futebol é uma coisa que, um dos poderes, né, uma dos elementos que forma, que deixa ele tão poderoso, é essa a maneira de você se reconectar com a tua própria história, né? Então, quando o time que eu torço joga, todo mundo sabe que é o Atlético Paranaense, é onde eu me encontro com meu pai, com minha família, com minha, eu me reorganizo, né? E acho que para todo mundo um pouco assim, né? Acho que as Copas servem para isso, né? Você lembra da tua vida a partir das Copas, né? Pô, nessa eu era solteiro, nessa eu trabalhava não sei aonde, nessa aqui eu morava em algum determinado lugar. Então, o futebol, ele tem esse poder, para usar mais uma vez a palavra, assim, de ser um organizador dessa biblioteca que é a nossa vida, né? E ainda com todos os precalços, ainda com toda essa extrema financiarização, esse cassino que ele virou, não parece. Às vezes eu acho que o futebol atualmente é como eram os shows dos grandes cantores nos cassinos no Rio e em São Paulo, nos cassinos do Brasil nos anos 30, assim, o show da Carmen Miranda basicamente era para entreter enquanto o pessoal estava na roleta lá. Na Copa isso ficou muito claro, assim, que o futebol é parte já de uma engrenagem que serve para outras coisas. E eu sei que não quero ser pueril e ingênuo e achar que as coisas não são como são, mas eu acho que a gente tem uma missão, será que é isso? Uma missão autoimposta, de tentar mostrar que tem um elemento cultural muito bonito, assim, na formação do futebol brasileiro, que é um elemento fundamental da identidade nacional, e a gente não pode deixar isso se perder.
E eu queria terminar com o gancho que você deu, porque você falou dessa questão, a gente lembra da nossa vida a partir da Copa, de que momento que a gente estava vivendo na vida. E eu queria um relato pessoal de vocês disso, que momento que lembra, assim, algo especial para vocês numa Copa do Mundo, pode ser desde criança, mais adulto, pode ser mais do lado profissional, ou algo que te encantou quando você viu algo em Copa do Mundo, vale para os dois.
Ah, são muitos momentos, são muitos momentos, tanto como torcedor, como uma criança ali descobrindo futebol, se apaixonando pelo futebol. O Sandro disse, acho que vale para todo mundo, né? Pelo menos para a gente no Brasil, você sempre lembra com quem você estava, qual que era aquela circunstância. Eu lembro da primeira Copa, assim, que eu tenho uma lembrança, que foi de 86, né? Eu nasci em 79, então em 82 era muito pequeno, ainda não lembro de nada, mas 86, para mim, assim, um episódio muito marcante, que foi a derrota para a França, né, nos pênaltis ali, que o Zico perde o pênalti no tempo normal. Eu lembro, assim, muito claramente, na casa de um amigo do meu pai, de ver os adultos contrariados e alguns chorando até, e eu ali como uma criança, percebendo como aquilo era uma coisa importante e grave que tinha acontecido, né? Eu nunca tinha visto aquela comoção, assim, todo mundo tão preocupado, como se tivesse acontecido algo muito, e aconteceu muito relevante. Então a Copa para mim também acaba se misturando, como eu disse antes, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, em que eu ainda trabalho na Gazeta do Povo, mas não no esporte, mas trabalhei durante quase 18 anos, tive a chance de cobrir em loco duas Copas do Mundo, no Brasil e na Rússia. Então, de alguma forma, também para mim é parte de uma realização profissional e pessoal ter tido a oportunidade de trabalhar nas finais da Copa. E é curioso também, a gente está falando aí do poder do futebol, como pode ser tanto assim você lembrar, enxergar uma Copa do Mundo como um momento importante, fundamental, auge profissional e tal, mas como hoje também, como um mero torcedor, como qualquer um, assim, poder assistir com a minha filha, com a minha família, com a minha esposa, a Rafaela, também é tão relevante quanto ter estado lá na Rússia, na final da Copa do Mundo. Então, é algo muito importante da minha trajetória, da minha vida, da minha formação, no contato com os meus amigos, e eu poderia, como acho que boa parte das pessoas, trazer muitas lembranças aqui de futebol, de Copa do Mundo.
Cara, algumas semanas atrás, durante a Copa, ainda na fase de grupos, eu lembro que se completou 40 anos do fantástico gol do Maradona contra a Inglaterra, né, na Copa do México de 86, o gol do barrilete cósmico, né, o gol do punho apertado contra a Inglaterra, e tinha no contexto todo da guerra das Malvinas, que tinha sido alguns anos antes, aquela. E eu lembro de, nesse dia, como eu estou velho, né? Nesse dia, acho que era 18 de junho de 86, eu estava numa casa da minha tia, lá em União da Vitória, todos os meus primos e os amigos dele estavam correndo, brincando lá fora, e eu era um nerd gordinho assim, que não, eu quero ver um jogo. Fiquei sozinho vendo o jogo. E aconteceu na minha frente o gol mais importante da história do futebol, né? Bom, não sei se é isso, agora exagerei, mas pelo menos o mais bonito da história das Copas, né? E é um momento muito importante para minha geração, assim, e para a história do futebol, certamente. Então eu é equivalente a estar vendo um concerto de Beethoven, sabe? Ou sei lá, ver o Leonardo pintando, o Michelangelo pintando a Mona Lisa, alguma coisa assim. Então, eu vi isso, pensei, meu Deus, 40 anos atrás eu tava fazendo a mesma coisa que estou fazendo agora, né? Tava sozinho vendo um jogo da Argentina e aconteceu aquilo que aconteceu. Então, esse aí é o poder do futebol.
Esses são os momentos marcantes do Sandro Moser e do André Pugliese, dois excelentes jornalistas, e a gente aproveitou e contou outras histórias aqui também. A gente falou da exposição O Poder do Futebol e o Futebol do Poder, a gente reforça, é uma exposição que está em cartaz no Museu da Imagem do Som, fica em cartaz até o dia 30 de agosto, Museu da Imagem do Som, na Rua Barão do Rio Banco, número 395, no centro de Curitiba. E claro, a gente agradece ao Sandro e André por terem vindo, foi um programa super especial, muito obrigado.
Valeu, Felipe, obrigado pelo convite, e reforço o convite também para quem está ouvindo, que vá à exposição. A exposição que atende a todas as idades, bem democrática, tem fotos de todos os clubes. Eu acho que é um bom programa aí para quem gosta de futebol, e para quem não gosta também vai conhecer um pouco, vai passear pelo centro ali. Acho que é uma grande pedida. Obrigado.
Obrigado, Felipe. Reforçando então, é só uma ida ao MIS, já é legal pra caramba. Tem uma exposição permanente lá, o prédio é histórico, sensacional, e vale a ida. E a gente agradece muito o espaço aqui da TMC e o teu convite, meu amigo.
Até.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Horas 55 minutos, você está na Transamérica, que agora é TMC, em 100.3 do seu rádio. Você acabou de ouvir a representação do programa A Cidade é Sua, que nesse mês de Copa do Mundo tem uma temática voltada ao futebol e como que o futebol impacta a cidade de Curitiba e também aqui o estado do Paraná. A gente acabou de ouvir a entrevista então conduzida pelo Felipe Armata, conversando com o Sandro Moser e o André Pugliese, que são jornalistas e curadores dessa exposição O Poder do Futebol e o Futebol do Poder. A gente reforça que essa exposição ela segue em cartaz no Museu da Imagem do Som em Curitiba até o dia 30 de agosto. Quem passar por lá vai poder conferir que, a partir de fotografias e vídeos históricos, essa exposição revela como o futebol ajudou a contar a história do Paraná e como o esporte também se tornou um espaço de influência política, cultural e social. A gente viu no bate-papo aí que tanto o André quanto o Sandro explicaram para nós o processo de curadoria dessa exposição, destacaram também algumas imagens inéditas que estão sendo apresentadas lá no Museu da Imagem do Som, e essa discussão, né, de por que o futebol ultrapassa as quatro linhas e se transforma também num fenômeno de identidade coletiva e de poder. Qual é a tua relação com o futebol? Você que está me ouvindo aí do outro lado, aqui em 100.3. Compartilhe com a gente as suas vivências, a sua experiência com esse esporte tão bonito que move os brasileiros, que é o futebol. Mande para nós uma mensagem no WhatsApp 419-9566-1003. 9566-1003. Esse WhatsApp para você participar aqui conosco na equipe da TMC Paraná. E agora falando sobre esporte. A gente tem também os destaques da Copa do Mundo. A gente está chegando na fase final do torneio, semifinais já definidas. Tivemos ontem a Argentina vencendo a Suíça pelo placar de 3-1. E a Noruega acabou perdendo para a Inglaterra por 2-1. Portanto, outra semifinal definida entre Inglaterra e Argentina. Isso porque mais cedo tivemos também, ali na quinta, a França vencendo a equipe do Marrocos por 2-0, avançando a semifinal. E do outro lado, a Espanha, na sexta-feira, venceu a equipe da Bélgica por 2-1 e avança então à semifinal do Mundial. Nas semifinais, então, terça-feira, 16h, com transmissão da TMC, tem França e Espanha. E na quarta-feira, a outra chave, o outro lado, também às 16h, com transmissão da TMC, a bola rola para Inglaterra e Argentina. Todos os destaques você acompanha daqui a pouquinho, às 10h, a partir das 10, o time do Esporte TMC em rede nacional entra em campo para trazer todas as informações sobre essa Copa do Mundo 2026. E atualização sobre o noticiário local, a gente traz para você a informação dos bombeiros, aqueles bombeiros que foram até a Venezuela para colaborar com as buscas pelas vítimas do forte tremor sentido no país no último dia 24 de junho. Foram dois terremotos muito fortes e num intervalo muito curto, menos de um minuto entre um tremor e outro. Esses tremores foram os mais fortes no país em mais de 100 anos. Segundo o governo venezuelano, foram pelo menos 4.118 mortes, com 16.740 feridos. 764 edifícios foram danificados e outros 189 foram ao chão. No meio desse cenário de crise, bombeiros paranaenses trabalharam durante 15 dias em missão para encontrar e resgatar também as vítimas desse terremoto. No último sábado, a equipe voltou até o Paraná e aterrissou aqui em Curitiba, no Afonso Pena. As imagens disso tudo você acompanha no nosso Instagram, @TMCParaná. Por lá, além dos vídeos, você também acompanha tudo o que importa para você, as principais informações no Paraná e também com os destaques do nosso noticiário. Então não deixe de seguir, @TMCParaná, equipe TMC do jornalismo sempre ligada, trazendo as informações em primeira mão para você.
Eu sou Brian Valencio e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fires, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias.
Com a companhia também do Felipe Armata.
Angelo, a gente traz informações também, a gente, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
De aproveitar uma seleção de ofertas deliciosas. Bites com sabores especiais para dias de jogos. R$10,99 na segunda unidade. Tablete La Creme por apenas R$10 na segunda unidade. Só R$10. Full dia a partir de R$19,90. Isso mesmo, só R$19,90. É imperdível. Vem que é hora de Cacau Show. Compre na loja, no site, no app ou com um revendedor.
Copa em São Paulo, na Orla Total Pass. A Arena das Nações transforma 36 dias de Copa em experiências exclusivas e com muito conforto. 4 telões gigantes, palco 360, gastronomia, rondas de samba, DJs e muito mais. Garanta seu ingresso antecipado na bio do instagram.com/OrlaTotalPass ou gratuitamente na Orla Total Pass. A Arena das Nações, a arena mais exclusiva de São Paulo.
Quando um espaço é cuidado, ele melhora.
Quando é deixado de lado, ele se perde. O Público é Nosso é um convite para olhar a cidade de um outro jeito. Cuide do que é público.
Porque o público somos nós. Uma campanha TMC e Fará Service.
Esporte TMC. Oferecimento: futebol com churrasco maturata, chama que eu vou. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Promoção: a regra é clara, churrasco é seara. Compre, cadastre e concorra. Rádio Uber, sempre em campo.